CBN Entrevista, com Gelson Negrão.
Pioneirismo, legado, inovação. Aos 90 anos de fundação, a Aviação Garcia está entre as 5 empresas de ônibus mais longevas do Brasil. Atravessou guerras, incontáveis crises econômicas, desgovernos e uma pandemia. Sobreviveu e saiu fortalecida em um dos mercados mais competitivos do país. O grupo, que tem outras 4 operações no segmento, roda 5 milhões de quilômetros por mês, transportando 130 milhões de pessoas, o equivalente a um México por ano. Desde 2014, o controle da icônica marca paranaense está sob o comando da família Boico. Aqui no estúdio comigo, Stefano Boico Júnior, vice-presidente da Aviação Garcia. Stefano, bom dia, bem-vindo ao CBN Entrevista. Prazer recebê-lo aqui, hein?
Bom dia, Gelson. Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui conversando com você.
Stefano, Aviação Garcia, 90 anos. Fez aniversário junto com a cidade de Londrina. Por onde a gente começa a contar essa história, hein, Stefano?
Ah, Gelson, eu acho que tem que começar pelo seu Celso, né? Que foi um visionário, uma pessoa que criou uma empresa do zero e que fez com que ela, pela história e por tudo que ele fez por ela, ela chegasse aos 90 anos, o que é uma exceção no Brasil, né?
Celso Garcia Cid.
Exatamente. Nós temos tudo. A empresa está íntegra da maneira como ele criou. Inclusive, a gente manteve o museu, né, que existe na empresa, em que foram guardados um ônibus de cada década, desde o início da década de 30 até os anos 2000, tem um ônibus de cada década. E também tantas outras equipamentos e ferramentas e tantas outras coisas que fizeram parte dessa história.
A Catita é famosa, não?
Ah, a Catita, ela é requisitada para muitos eventos, casamentos, comemorações e todo tipo de festas aí que tem relação com a história.
Onde entra a família Boico nessa história, Stefano?
Então, primeiro eu gosto assim, de tomar um certo cuidado quando a gente fala da história, porque a história ela pertence a quem criou, né, a Aviação Garcia.
Sem dúvida.
O seu Celso, na época, ele procurou um sócio através do jornal, acabou encontrando o seu José Garcia Vilar, que apesar do mesmo sobrenome, não tem nenhum grau de parentesco, são dois Garcia de famílias diferentes. E a partir dali que foi criada a história da Aviação Garcia. Então é um legado que pertence às famílias, né? Nós entramos no negócio em 2014, quando adquirimos as empresas do grupo, que é a Aviação Garcia, a Princesa de Ivaí e a Ouro Branco. Uhum. Então a nossa história nessa história tão bonita, que é a história da Aviação Garcia, ela começa em 2014. Então há pouco mais de 10 anos, foi em fevereiro de 2014.
É linda essa preocupação com o preservar das origens do negócio. Em algum momento passou pela cabeça, por exemplo, mudar o nome, Stefano?
Não, jamais. É um nome muito forte, que tem muita tradição. Seria um desrespeito com quem criou a empresa e também com todos os clientes que têm uma memória afetiva. Enfim, não seria legal mexer no nome.
Stefano, uma empresa que cruza 9 décadas de história ajudou no desenvolvimento do estado do Paraná.
A Aviação Garcia, a história dela coincide com o início da cidade de Londrina, né? Sim. Tanto que ambas fazem aniversário no dia 10 de dezembro e também de 1934, que foi o início. Então a Aviação Garcia, ela ajudou a desenvolver toda a região norte do Paraná e algumas outras regiões também. As histórias dessas regiões todas andam junto com a Aviação Garcia.
O que é que mudou em 90 anos nesse segmento, Stefano?
Mudou absolutamente tudo, né? Passou por tantas fases difíceis de guerra. Na época da guerra não tinha combustível. Uhum. E com essa visão do seu Celso e do sócio dele, sempre buscando alternativas para superar as dificuldades e na falta de combustível, por exemplo, adaptar um ônibus a gasogênio, tudo coisas assim que partiam da cabeça deles, que não tinham muito estudo, né? Era baseado na capacidade mesmo, na inteligência deles.
Você ainda tem esse carro guardado,
tem,
né?
Tem. O ônibus a gasogênio faz parte do acervo do museu.
De que período a gente está falando, Stefano? De
1940, mais ou menos. É da década de 40 esse ônibus.
Gasogênio 1940.
É.
Imagino que tenha sido uma revolução para a época, né?
Sim, é o que existia, né? Já que não tinha combustível fóssil, então é o que manteve a empresa funcionando nesse período.
Historicamente, passou por períodos muito complexos. Isso está documentado na história da empresa também, Stefano?
Está documentado. A empresa tem um acervo de imagens e documentos de todas as formas ali que retratam, relatam bem esses, todas as dificuldades, não só dificuldades, né, mas a história de um modo geral.
Tem alguém mais com mais idade no segmento de vocês que é a Aviação Garcia?
Todas as empresas mais antigas, coincidentemente, têm 90 anos. Então, há poucos dias, nós tivemos uma comemoração em Brasília, na confraternização feita pela nossa associação brasileira, a ABRAT, em que foram homenageadas cinco empresas que estão completando 90 anos.
E a Aviação Garcia entre elas.
É, a Aviação Garcia estava entre elas.
Stefano, qual que é a realidade do segmento de vocês hoje, hein?
Bom, hoje nós estamos vivendo um momento bom, em que o movimento das empresas de ônibus está aquecido. Acredito que parte disso se deva ao momento que o aéreo está vivendo, né?
Sim.
O aéreo vive um momento difícil de redução de oferta, de tarifas altas. E o ônibus também, ele melhorou muito a qualidade. Nós tivemos uma experiência recente numa empresa que nós adquirimos em Santa Catarina, que se chama Santo Anjo,
Sim.
que também é uma empresa de muita tradição,
Sem
já
dúvida.
Tem 77 anos. E ela faz a ligação de Florianópolis com Porto Alegre. E com o fechamento do aeroporto de Porto Alegre, as pessoas se viram sem a opção do avião.
Sim.
E, por falta de opção, passaram a utilizar o ônibus. E nós fizemos um trabalho muito forte para manter esses clientes. Tanto que o aeroporto voltou a funcionar e nós estamos mantendo cerca de 50% daqueles que migraram do avião para o ônibus se mantiveram no ônibus.
Metade ficou.
O que isso demonstra? Que também parte desse momento bom que nós vivemos é por conta das pessoas descobrirem que o ônibus é uma alternativa viável, confortável, segura, pontual. E do ponto de vista de custo também é incomparável com o avião, né? Muito mais econômico que o avião. E existem serviços diferenciados, serviços premium, como no nosso caso o cabine-cama, que é uma poltrona que se transforma numa cama, com cortinas que dão mais privacidade, poltronas com massajador, um sistema de entretenimento que se chama Play-On, que Sim. você tem acesso a filmes, músicas,
como
jogos.
Como no avião.
Como no avião. Então ele evoluiu demais. Então parte desse momento bom que a gente vive é que as pessoas estão redescobrindo o ônibus como uma opção viável, confortável, segura.
Muito mais viável economicamente, né?
O ônibus em distâncias até 600 quilômetros, ele é imbatível.
Te perguntar sobre a experiência do Embarca.
Ah, sim.
Me fala, por gentileza, desse modelo de negócio. Como é que ele está rodando, hein?
O Embarca é uma sociedade entre empresas operadoras e algumas outras que não são operadoras de desenvolver uma plataforma de tecnologia para dar suporte a essas empresas. Tecnologia com inteligência artificial, com todas essas ferramentas tecnológicas para ajudar as empresas a reduzirem seu custo, aumentar, melhorar sua eficiência, a sua operação.
Eu posso chamar de ônibus por aplicativo, Stefano?
Também é que não é só isso.
A uberização do ônibus?
Não seria isso, porque a uberização que chamam, ela acaba estigmatizando e criando a falsa impressão de que uberizar alguma coisa é uma coisa boa, e nem sempre é. Então, é trazer tecnologia para a nossa operação. E o Embarca, ele tem feito esse trabalho. E também migrou para Marketplace. Hoje ele também tem uma plataforma de venda de passagem que vende para dezenas de empresas no Brasil.
Com boa adesão do usuário, Stefano?
Ótima adesão, tem sido um sucesso. A empresa de ônibus, como acho que qualquer outro segmento, a gente precisa sempre estar focado no custo, né?
Sim.
Então nós, desde que iniciamos o nosso trabalho com empresa de ônibus, já tivemos vários desafios, vários deles ao assumir empresas com dificuldade financeira. E o caminho, a receita, sempre é focar em custo. A gente precisa ter empresas eficientes, com baixo custo operacional. E é com isso que a gente consegue manter um serviço de qualidade com preço que seja competitivo.
E aí que entra a tecnologia, Stefano?
Entra de tudo, né? Mas principalmente tecnologia, que faz com que a gente seja mais produtivo, né? Então são sistemas, são equipamentos que fazem com que o nosso custo se mantenha aí competitivo.
E mão de obra qualificada, claro.
Mão de obra que tem sido um problema sério em algumas áreas, né?
No seu segmento também?
Também, é. Motoristas, a gente tem encontrado dificuldade na contratação de motoristas que tenham experiência com ônibus.
Sim.
Temos dificuldades com mecânicos, com eletricistas, praticamente todas as áreas que são técnicas.
O que é que explica esse apagão de mão de obra, que, aliás, não é um privilégio do seu segmento, né? Hoje,
não.
Os principais ramos de atividade da economia brasileira estão passando por esse apagão de mão de obra. O que é que explica essa ausência de interesse pela atividade, Stefano?
Eu acredito que, durante muito tempo, os jovens foram incentivados a fazer cursos universitários. Independente
Sim.
de quais cursos fossem, independente de se ele tem vocação ou não, sempre houve um incentivo para que fizesse cursos universitários. E parece que essa realidade mudou. Hoje a gente encontra mão de obra farta com formação de terceiro grau, mas não encontra mão de obra com formação técnica. Creio que parte desse problema seja em virtude desse desincentivo.
Correto.
Que houve para que os jovens fizessem cursos técnicos e seguissem carreiras técnicas, né? Até o nível salarial hoje de um técnico é maior do que de um universitário, né? De uma formação universitária. E também acho que parte disso são alguns programas que desincentivam as pessoas a trabalharem.
Sem dúvida.
Algumas pessoas preferem ficar sem trabalhar porque recebem benefícios assistenciais, né?
Sim.
E se tiverem uma carteira registrada, perdem esse benefício.
Como é que você equaciona isso no seu negócio? Ou tem equacionado essa ausência de mão de obra?
Nós temos aumentado a formação interna.
Tá.
Então, dentro da empresa, aqueles que já trabalham em funções que têm alguma familiaridade com as que existe escassez, a gente tem dado formação, incentivado essa capacitação deles.
É também uma questão de remunerar?
Também, em alguns casos, acho que passa por isso, porque no caso de motoristas, por exemplo, transporte de cargas, ele aqueceu muito após a pandemia,
Perfeito.
Durante a pandemia e após. Então, as transportadoras, né, os motoristas que eram de ônibus, foram incentivados a ir para o caminhão, o que também agravou essa escassez de mão de obra para motoristas de ônibus.
Formar mão de obra para esse segmento é uma opção, Stefano?
É uma opção. A gente faz um pouco disso. Então, nas empresas urbanas, uma opção era capacitar os cobradores, porque cobrador foi uma função em extinção,
sem
né?
Dúvida,
terminou
dúvida.
Há pouco tempo e para não haver uma demissão desse pessoal, foi uma alternativa fazer um programa de capacitação e transformá-los em motoristas, aqueles que tinham interesse.
Bom, mas não tínhamos cobradores suficientes para serem transformados em motoristas,
não
né?
tinha tantos cobradores e eram poucos deles que tinham interesse e a capacidade de evoluir para motorista, né?
O Stefano roda o mundo auscultando e conhecendo as novidades nesse segmento e muitos dos serviços oferecidos hoje pela excelência da Aviação Garcia foram pinçados dessas experiências fora, né, Stefano?
Esse é o que a gente chama de ócio produtivo.
Ócio
né?
produtivo.
Então, todas as vezes que a gente tem essa oportunidade de sair do nosso mundinho ali, que é o dia a dia do trabalho, numa viagem a passeio, a gente fica mais atento a esse tipo de coisa, né? E acaba se inspirando em experiências que vê, às vezes, na aviação ou no próprio transporte rodoviário em outros países. Acaba se inspirando e traz alguma melhoria aqui, alguma evolução para o nosso transporte também.
Eu já vou voltar às novidades que inspiram, porque eu dei uma volta para lhe perguntar o seguinte. Em algum lugar do mundo você já encontrou ônibus autônomo?
Já existem algumas experiências, mas ainda são incipientes, né? Dentro de universidades, o transporte dentro da universidade com ônibus autônomo. Mas eu acredito que ainda está muito longe da gente chegar nisso, porque a tecnologia praticamente ela já está pronta para isso.
Tá.
Quem não está pronto são os usuários, né? Os clientes desses ônibus que não se sentirão seguro de embarcar num ônibus à noite e fazer uma viagem aí durante toda a noite, sabendo que não tem alguém lá cuidando de toda a operação, né? Então, acredito que ainda a gente tem um tempo passar para que as pessoas se sintam à vontade com isso. E mesmo quando o ônibus estiver sendo operado de forma autônoma, acredito que vai ser indispensável que exista ali um operador para cuidar de tudo, né? Tem caminhão canavieiro, por exemplo, que já é autônomo, mas ele está num ambiente ali que é controlado, muito menos, né? É um ambiente mais controlado. Uhum. Já no ônibus é um pouco mais difícil, porque além de ser menos controlado, tem as pessoas que estão embarcadas nesse ônibus que não vão ficar à vontade de estar ali sabendo que não tem alguém lá, né?
Não por enquanto,
por
né?
enquanto, não.
Não por enquanto. Stefano, me conta das novidades que você viu lá fora.
Nos nossos serviços cabine cama, nós fizemos parceria com uma rede de hotéis para fornecer o kit conforto, que a gente chama, que é a manta e o travesseiro.
O mercado tem um nome para isso, chique, collab.
Então, é uma das experiências que eu trouxe para o nosso segmento, que eu vi em companhia aérea, que tinha lá uma parceria com uma rede de hotéis para fornecimento da manta que é fornecida no avião, o travesseiro.
Parceria bem sucedida, Stefano?
Muito bem sucedida.
E a gente deve, inclusive, citar, com a rede Bourbon.
Isso, com o hotel Bourbon. Então, o kit conforto do nosso serviço cabine cama, que é o nosso serviço premium, é da rede de hotéis Bourbon.
Onde mais tem collab aí no seu negócio? Essa parceria em termos de colaboração?
Colaboração?
É.
A gente tem buscado algumas agora, ultimamente, mas acredito que não existam muitas, não.
Uhum.
A gente tem buscado algumas aí para fornecimento de petiscos, lanches nas salas VIP, né?
Uhum.
A gente está buscando isso agora. Tem também uma que nós estamos buscando, que é para que o uniforme dos motoristas e dos atendentes e atendentes dos terminais rodoviários sejam desenvolvidos por alguma empresa de confecção, alguma grife.
O Stefano tem outra experiência bem sucedida, que é a da sala VIP.
É, a sala VIP também é um conceito que vem da aviação, que nós já temos ela há mais de 20 anos e que, em alguns casos, como é o caso de São Paulo, capital, teve um conceito um pouco diferenciado de sala VIP, que não é para você simplesmente embarcar e desembarcar, mas é para que você tenha um ponto de referência lá em São Paulo.
Tem um pouco mais de suporte, né?
Um pouco mais de suporte. Então, além de desembarcar, você deixa a tua bagagem, pode tomar um banho, e no final do dia também, novamente, fazer esse mesmo processo e fazer o embarque nessa sala VIP.
Internet, café fresco o tempo todo, ar-condicionado, boas instalações, a gente já experimentou. É o que faz o diferencial do serviço hoje num segmento tão competitivo.
Exato. A gente precisa sempre estar buscando alternativas para se sobressair, né? Porque é um mercado que é bastante concorrido. Então, nós precisamos estar atentos e procurar atender sempre aquilo que o nosso cliente almeja.
Bom, a gente vai voltar daqui a pouco, amigo ouvinte, internauta, para a questão histórica e um olhar mais específico sobre como está performando o grupo hoje, Viação Garcia, Brasil Sul, Santo Anjo, enfim, outras empresas. Já que você tocou no assunto, Stefano, me fala desse segmento de mercado hoje em Brasil, concorrência pesada, né?
Concorrência pesada. Houve uma abertura do mercado feita pela NTT,
sim,
e isso fez com que aumentasse bastante a concorrência. Uhum. Durante muitos anos, o mercado de transporte passageiro ele foi cativo, era fechado, ninguém conseguia entrar. E a partir de 2019...
Pouco antes da pandemia, né?
Pouco antes da pandemia houve uma abertura, então hoje existem concorrências em praticamente todas as linhas, só não existe concorrência naquelas onde não existe mercado mesmo, que não há viabilidade para mais de uma. Mas isso é muito raro.
É uma abertura de mercado que, de alguma forma, também precarizou um pouco o serviço, Stefano?
Sim, precarizou.
Toda vez que a gente vê o mercado se abrindo demais, né?
Que a abertura de mercado é saudável. A concorrência sempre faz com que quem está acomodado se mexa e busque melhorar os seus serviços. Mas da maneira como ela foi feita no início, ela trouxe um pouco de desordem para o mercado, porque ela não tinha exigências para quem estava entrando. Então, quem já estava estabelecido, está estruturado, e quem estava entrando não tinha exigência de nenhum tipo de estrutura. Então, existiram casos em empresas que não têm um único ônibus, conseguiu linhas e, ao invés de operá-las, começou a alugar.
Foi o mesmo tratamento para quem já estava estabelecido.
Exatamente. Então, isso precarizou bastante, trouxe situações aí de insegurança para os clientes. E essas empresas que entraram dessa maneira, com pouco tempo elas começam a se inviabilizar.
Correto.
Se inviabilizam porque não tem estrutura, porque não tem know-how, porque não prestam um bom atendimento. Só que durante esse tempo que elas estão operando, atrapalham aquelas que estão estruturadas.
Como você define regulação hoje para o segmento de vocês no Brasil?
Nós temos a NTT, que faz a regulação a nível interestadual. Uhum. Temos a AGEPAR e o DR, que é a nível estadual no Paraná. Uhum. Em Santa Catarina também tem um órgão equivalente, que são os dois estados que nós atuamos no intermunicipal, né, dentro dos estados.
O que é que está sobre a mesa hoje como reivindicação do setor para aprimorar essa legislação, esse monitoramento do segmento?
O que está na mesa hoje de um, assim, não especificamente nisso que você perguntou, mas as preocupações de hoje são a reoneração,
tá,
que está sendo discutida, né? Já está definido. Então, as empresas vão voltar a ter a folha de pagamento taxada de uma maneira diferente, que onera muito mais as empresas.
Tá.
Isso vai trazer um aumento do custo. Entendi. E ele acaba sendo repassado. Isso preocupa. Tem a reforma tributária, que também está acontecendo agora. Estão
Como é que
sendo
impactou o negócio de vocês, Stefano?
A reforma tributária.
É. Aliás, vocês entenderam a reforma tributária?
A reforma tributária a gente está tentando desvendar ainda. Já tem um norte, assim, tem uma noção. Ela não deve trazer um impacto de oneração pesado, praticamente está ficando com uma carga tributária equivalente à que já existia.
Uhum.
O que mais preocupa realmente é a reoneração da folha de pagamento. Combustível preocupa muito também, né? O preço do diesel tem variado demais. Nós já tivemos momentos assim de picos em que o combustível ele passa a ter uma representatividade do nosso custo, com uma variação muito grande. Isso desestabiliza um pouco o nosso negócio. Mas do ponto de vista de controle, na verdade, quem está desenvolvendo um controle bastante sofisticado é a NTT, que é a agência reguladora das linhas interestaduais, uhum, que é o sistema Sigma, que vai passar a monitorar toda a operação de todas as empresas de maneira online. Isso, creio que vai trazer um
segurança,
controle muito melhor, uma segurança muito melhor para os clientes, para as empresas, e que vai modernizar bastante o sistema.
Ô, Stefano, especificamente sobre a oneração da folha de pagamento, como é que vocês lidam? Eu imagino que pelos caminhos que todos os outros setores da economia vão. Política, né?
É política. É política que a gente tem que lidar, mostrar a importância que esse setor tem para a mobilidade das pessoas dentro do país. É um país que tem dimensões continentais, majoritariamente o transporte é feito pelas rodovias.
Uhum.
Então o impacto no transporte rodoviário acaba impactando de uma maneira muito pesada todos os outros setores, né?
Vamos fazer um intervalo, Stefano?
Vamos lá.
Daqui a pouquinho a segunda parte do nosso CBN Entrevista, que hoje recebe Stefano Boico Júnior, vice-presidente da Aviação Garcia, que essa semana completou 90 anos. O intervalo é rápido. Até já! O empresário Stefano Boico Júnior, vice-presidente da Aviação Garcia, é o convidado de hoje aqui no CBN Entrevista. A empresa completou 90 anos nesta semana, mais especificamente na terça-feira, dia 10. Aviação Garcia, que está entre as 5 mais longevas empresas do país. Vamos voltar a falar do negócio. Stefano, qual que é o tamanho da Aviação Garcia hoje em colaboradores, em equipamentos?
Então, o total do grupo que faz parte da Aviação Garcia, a maior delas, a Brasil Sul, que é a empresa, vamos dizer, a empresa mãe, foi a nossa primeira empresa que nós criamos em 2004.
Uhum.
A Princesa de Ivaí, que também já fazia parte do grupo da Aviação Garcia. Londres Sul, que é
que opera o transporte
operadora
coletivo,
de transporte, né, urbano aqui em Londrina. E, uhum, a Santo Anjo, que é a nossa última aquisição lá em Florianópolis. O total da frota são cerca de 800 ônibus, são 2.500 colaboradores, 5 milhões de quilômetros rodados por mês.
Por mês?
Por mês.
Você roda 60 milhões de quilômetros por ano?
Exatamente.
Transportando quantas milhares de pessoas?
130 milhões por ano.
Rapaz, é muita responsabilidade, hein?
É, muita gente.
130 milhões de vidas? 130 milhões de deslocamentos com algum propósito de trabalhar, de ver família, de fazer negócio.
Exato, é muita gente.
Como é que faz para cuidar de uma frota com 800 carros, Stefano? Haja inteligência, hein?
Tem que ter uma estrutura toda montada, né? Pessoas nas áreas operacionais, de manutenção, o RH, enfim, toda essa estrutura, essa organização precisa estar azeitada, né? Precisa estar bem, funcionando muito bem.
O Stefano inovou, o seu grupo de empresas inovou, quando trouxe a criptomoeda como alternativa para pagamento do serviço. IA já desembarcou no grupo, Stefano? Como é a inteligência artificial no segmento de vocês?
A IA já desembarcou em todos os segmentos, né? Impressionante como tem crescido e como as pessoas têm encontrado alternativas para a aplicação dela. Então, no nosso segmento, ela já tem funcionado em precificação, que hoje a precificação é dinâmica, como no transporte aéreo, né? Na organização da operação, tanto dos ônibus quanto da escala de motoristas, na organização dos horários dos ônibus. Então, ela tem sido utilizada e tem sido desenvolvida, porque é uma novidade, ela depende de volume, né, de operações, para que ela vá criando cada vez mais assertividade. Mas já está em desenvolvimento, já tem ajudado muito.
A sua operação hoje está nos três estados do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, mais São Paulo e Rio de Janeiro também, Stefano?
E Mato Grosso do Sul, Mato Minas Gerais.
São sete estados na operação. Expansão, Stefano, o que é que está no radar do negócio para 2025?
Dentro desse programa de abertura de mercado, recentemente a NTT liberou alguns mercados que ela chama ou de desatendidos ou que são monopolistas para que novas empresas passem a operá-los. Então nós estamos pleiteando parte desses mercados, todos eles que têm sinergia com a nossa operação atual. Perfeito. Não estamos passando a operar regiões novas, porque não faz parte do nosso modelo de negócio. A gente pretende aumentar a nossa atuação dentro das áreas já operadas.
Mais intensidade, uma oferta maior de serviços.
Exatamente.
Aí.
Exatamente. E também temos avaliado algumas oportunidades de aquisição, mas com muito cuidado, muita cautela, que sempre seguindo esse mesmo raciocínio, de buscar empresas que tenham sinergia com a operação que nós já temos.
Stefano, isso, obviamente, esse é um movimento que passa, obviamente, pelas condições econômicas, né? Pelo ambiente econômico. Não tem como você se mover sem o mínimo de certezas em relação ao cenário. Que expectativas você e o seu segmento têm para a economia em 2025?
Olha, no nosso segmento, a economia ela tem um efeito que é o seguinte: quando a economia vai muito bem, o nosso segmento cresce um pouquinho. Quando a economia vai muito mal, o nosso segmento piora um pouquinho. Então, a variação, porque existe uma escada de consumo, né?
Sim.
Então, quando a economia está muito ruim, algumas pessoas deixam de viajar de avião e vêm para o ônibus. E alguns que estavam no ônibus deixam de viajar. Quando está muito boa, pessoas que não estavam viajando passam a viajar de ônibus e alguns que estavam no ônibus migram para o avião. Então é isso que acontece no nosso segmento, a variação ela é relativamente pequena.
Tá. Além das questões econômicas, tem também aí incutido uma mudança no perfil do usuário, comportamento, por exemplo, de quem anda de ônibus, usa o serviço, mudou. Vamos usar como linha de corte temporal a pandemia, Stefano? Como é que foi isso depois da pandemia para vocês?
A gente percebe que o nível de exigência aumentou bastante. As pessoas, provavelmente, porque migraram do avião para o ônibus e passaram a ter um nível de exigência muito mais alto. E a gente estava preparado para isso, porque já vinha, desde sempre, a gente vem buscando sempre melhorar, sempre oferecer alguma coisa que tenha, traga mais conforto, mais segurança, mais comodidade, conveniência. Então, não houve dificuldade para se adaptar com esse nível de exigência.
Vou insistir um pouquinho mais. Você espera a economia melhor em 2025, a macroeconomia melhor. O governo fez alguns acenos agora recentemente de corte de gastos, nada tanto assim, muito aquém do que o mercado esperava, do que realmente ele precisa economizar. O apetite pela arrecadação, cobrança de impostos ainda é muito elevado. E aí, Stefano, qual é a leitura de economia que vocês têm para 2025?
Então, se depender das medidas do governo, a expectativa não é boa, porque a gente observa que são movimentos que trazem preocupação. A taxa básica de juros acabou de subir, foi para um nível muito alto, isso dificulta bastante os investimentos, encarece muito, né, os financiamentos, e tantos outros sinais que o governo tem dado que não deveriam nos deixar otimistas. Mas eu sou naturalmente otimista e acredito que as coisas vão melhorar.
Vamos falar de Casa Nova, então?
Vamos.
Vamos botar otimismo nessa conversa. A Aviação Garcia está prestes a estrear novas instalações, isso? A base
Exato.
Em Londrina, a Aviação Garcia nasce em Londrina, no norte do estado, né? E ficou praticamente toda a sua jornada nesse endereço atual, não, Stefano?
Ficou, toda ela ficou ali. Nós passamos ali, nesse endereço atual, esses quase 11 anos da nossa gestão na Aviação Garcia. E agora estamos inaugurando, na verdade inauguramos no último dia 6 de dezembro a nossa nova sede, uhum. E nos mudamos para ela no dia 3 de janeiro. Ela fica na zona leste de Londrina, uma área de 100 mil metros quadrados, com cerca de 30 mil metros de área construída, com tudo que há de mais moderno, sustentável, com geração de energia fotovoltaica 100% daquilo que vai ser utilizado, com reaproveitamento de água da lavagem dos ônibus, captação de água da chuva. Então, tudo aquilo que existe para que seja uma estrutura sustentável, moderna, que tenha conforto para os nossos colaboradores. E também isso tem sido um dos vieses de investimento que a gente tem buscado, é de investir mais na estrutura. Então tem a garagem de Maringá, que foi construída recentemente, também uma garagem bastante moderna, numa área de 30 mil metros quadrados, com 10 de área construída. Maringá é uma filial muito importante nossa. Agora Londrina, acabamos de adquirir também um imóvel em Florianópolis, uhum. Para melhorar a nossa estrutura lá, porque a operação também lá se tornou muito importante. Sim. Com a aquisição da Santo Anjo. Temos buscado também Foz do Iguaçu, São Paulo e Curitiba.
Uma operação inteligente para fazer frente ao desafio de custos.
Exato. A gente sempre tem que buscar isso, reduzir o nosso custo sem reduzir a qualidade. Pelo contrário, tem que buscar melhorar a qualidade com um custo menor.
Vamos rodar um pouco? Na última quinta-feira, tivemos o leilão do lote 3 do programa de concessão de rodovias no Paraná e a CCR está voltando, venceu o lote 3. Que expectativas o senhor e o seu segmento têm para essa nova fase do pedágio, Stefano?
A gente estava ansioso para que isso acontecesse, uhum. Porque nós sabemos que o governo do estado ele deixou de ter estrutura e capacitação para manter as rodovias. E é natural que elas sejam privatizadas e a qualidade com a privatização certamente melhora. Uhum. E nós somos diretamente afetados por isso, né? Então nós esperamos que as rodovias melhorem, esperamos que a segurança também melhore em todos os sentidos, né? Então, nós estamos felizes que essas rodovias voltem a ser privatizadas.
Estrada com problema é ruim para todo mundo, mas no seu segmento, um pneu estourado, um problema mecânico por conta de um buraco impacta no seu custo, que vai reverberar no seu resultado.
Sem dúvida, a gente está na estrada aí de noite, né? Roda muito e a qualidade da estrada reflete diretamente no nosso desempenho.
Você tem expectativa em relação ao valor da tarifa? É uma equação pesada no seu centro de custo, Stefano?
Ela é relativamente pesada, mas ela tem retorno, né?
Sim.
Ela tem retorno. Então, de qualquer modo, a melhor saída sempre para nós é a privatização das rodovias.
Até para garantir a qualidade necessária, você já deve ter visto muito isso fora, né?
Sim, sem dúvida.
A gente não tem outra alternativa, né, Stefano?
Não tem outra alternativa. As rodovias precisam ser privatizadas. Você pode pegar qualquer estado que as rodovias são privatizadas, uhum. Elas são muito melhores, o estado vai melhor, a economia vai melhor. Os estados onde elas são estatais não são boas estradas.
É um caminho sem volta, né? O Stefano, me fala um pouco da operação do transporte coletivo. Como é essa experiência para vocês operando transporte urbano na segunda maior cidade do estado hoje, que é Londrina?
Nós iniciamos no transporte urbano não por uma vontade, mas foi por uma falta de opção. Que
é
nós
mesmo?
Estávamos só com a Brasil Sul na época, uhum. Era uma empresa pequena, nós tínhamos muita vontade de crescer e não apareciam oportunidades de crescimento no setor rodoviário, porque o mercado ainda era fechado e não apareciam boas oportunidades de aquisição. Foi quando surgiu a Francovig, em 2009, e apesar de não ser o nosso desejo, mas parecia ser uma boa oportunidade, tinha uma certa sinergia com o nosso negócio e resolvemos experimentar. É completamente diferente, né? É o dia a dia das pessoas, a gente não tem toda aquela liberdade para inovar, para ousar, para oferecer coisas melhores, porque é uma commodity.
E é gessado, Stefano?
É muito mais... É mais engessado, mas sim. Por uma necessidade, né? Porque sim. Por ser uma... uma necessidade do dia a dia dos trabalhadores e precisa haver um nível de intervenção do poder público maior. Uhum. E essa intervenção é que dificulta um pouco o nosso trabalho, mas ela é necessária, né? Uhum. Então, nesse ponto, foi uma experiência bastante diferente, mas a gente tem conseguido aprender e crescer nesse mercado. Nós começamos com era cerca de 15% do sistema de Londrina e hoje é cerca de 36% do sistema.
De participação no mercado.
De participação no mercado do transporte urbano de Londrina.
Que mudanças a gente precisa fazer para qualificar esse serviço, na sua opinião, Stefano?
Precisam de mudanças estruturais de política pública, né? Ah. Quanto mais baseada na tarifa paga pelo usuário, puramente pelo usuário, menor é a eficiência. E quanto maior a participação do município, enfim, do poder público, melhor a eficiência. Então a gente não consegue fugir mais disso. E a pandemia ela acelerou essa percepção. Tá. Tanto que várias cidades passaram a oferecer, inclusive, transporte de graça, né? Teve Balneário Camboriú, Cianorte, tem algumas cidades do Ceará. Então, hoje já são muitas cidades que chegaram a esse ponto, né, de oferecer o transporte público a custo zero, tarifa zero. Então, a gente passa por isso, por essa migração de uma tarifa paga pelo usuário por uma tarifa paga, em parte, pelo poder público.
Você gosta do modelo de subsídio que a gente tem, por exemplo, na região metropolitana de Curitiba?
Eu acho que a gente não tem como escapar, seja que nome você dê, seja custeio, subsídio, mas precisa ter participação do poder público. Uhum. Não tem como fugir disso.
Transferir esse custo para o usuário não vira.
Não dá certo, porque a tarifa começa a ser muito cara para o usuário e ele foge do sistema. E quando ele foge do sistema, a tarifa passa a ser cada vez mais cara. E aí vai inviabilizando. Traduzindo tudo isso, é um rateio que é feito entre as pessoas que usam o sistema. Pega o custo todo e divide pela quantidade de pessoas que usam. Quanto menos pessoas usam, mais caro ele fica. Então é um modelo que já está superado, ele não dá mais certo. Então é preciso, é indispensável que passe a ter participação do poder público.
Tirar o poder público completamente dessa equação e colocar na mão da iniciativa privada, funcionaria, Stefano? Como concessão, por exemplo?
Então, sem a participação financeira não funcionaria.
A propósito de fechar a conta, o setor se recuperou daquele cenário de pandemia, Stefano?
Mudou bastante durante o período e agora ela vem retomando a ocupação dos ônibus. Então, nós percebemos aqui em Londrina que é o único mercado que a gente atua nesse segmento.
Tá.
A gente percebeu que houve uma queda acentuada durante a pandemia, depois na retomada veio subindo devagar e hoje ele já está num nível assim, bastante parecido com o que era anteriormente.
Stefano Boico Júnior, vice-presidente da Aviação Garcia. A gente falou tão pouco, quase nada da Brasil Sul. Vai muito bem também, né, Stefano?
Vai. A Brasil Sul vai muito bem. É uma empresa que nasceu para ser diferente. Então, num cenário que nós vivíamos em 2004, que não existiam empresas novas, nós criamos uma empresa nova, com frota 100% nova, com uma identidade visual moderna, com uma equipe treinada, com diferenciais de atendimento, com Wi-Fi, que na época era uma coisa novidade, impensável, era uma novidade. Assim, hoje já virou uma coisa comum, mas na época era uma novidade enorme. Então a empresa começou, assim, nós criamos ela com muito capricho. Foi uma empresa que a gente teve um cuidado enorme, foi criada com aquilo que nós sabíamos que existia de melhor.
Stefano, o preservar da história, é o preservar a história e a tradição da marca Aviação Garcia, mas a operação é a pegada da Brasil Sul, né?
Ah, não tem como ser diferente, né? Houve um choque de cultura na Aviação Garcia, porque ela passou a ser dirigida por quem era seu maior concorrente.
Que loucura.
Então, foi um período difícil, as pessoas tinham uma rejeição a nós, né?
É mesmo?
E nós éramos os gestores, passamos a ser os gestores num ambiente hostil naquele momento ali.
Eita.
Mas rapidamente porque dependia deles passarem a acreditar em nós, né? Eles haviam passado por uma experiência parecida, mal sucedida, por quem adquiriu a Aviação Garcia,
traumática,
das famílias,
né?
Garcia, que foi traumática. E em seguida chegamos nós, que para eles poderíamos ser um outro aventureiro.
Sim.
Então demorou um tempo para que a gente conquistasse a confiança através de ações que estavam dando resultado e a partir disso as coisas começaram a caminhar bem. Uma equipe fantástica que
tem um preparo. Um time muito engajado, comprometido.
Nós temos pessoas lá com 60 anos de empresa. Então são pessoas que trazem assim, um conhecimento da empresa que é invejável. E tem outras pessoas que são mais novas de empresa, mas que também têm uma capacidade impressionante. Então é uma equipe fora de série.
Stefano, valeu pelo seu tempo. Obrigado pela gentileza de nos atender. Vida longa e próspera para a Aviação Garcia, que venham mais 90 anos, né?
Muito obrigado, Gelson, pela oportunidade. Estamos sempre à disposição.
O programa de hoje já está disponível em nossas plataformas digitais. Acesse agora cbncuritiba.com.br e cbnlondrina.com.br na aba Projetos Especiais. Você vai encontrar a íntegra do programa com o Stefano Boico Júnior, vice-presidente da Aviação Garcia. Visite também o canal do CBN Entrevista no Spotify. Um excelente fim de semana a todos. Até sábado. Tchau.
CBN Entrevista com Gelson Negrão.